Estamos de volta com o Mundo da Guaíba, conversando com o jornalista Salus Lock, do Expo Pesquisa, que tem uma missão importantíssima na Europa para acompanhar os 80 anos do Holocausto que ele vai fazer em Auschwitz e outros locais lá onde tiveram estabelecidos os campos de concentração. Mas, meu caro, você terá uma tarefa também mais específica na Tchequia, que também se chama República Tcheca, né? E que tem um respaldo, inclusive, da própria embaixada, né? E do consulado aqui em Porto Alegre também, né? Qual é que é essa tarefa mais específica?
Bom, nós estamos em parceria com a Embaixada da República Tcheca em Brasília, o Consulado-Geral de São Paulo e o Consulado Honorário de Porto Alegre, realizando também ato conjunto...
Aqui, com Fernando Lores de Azevedo ainda?
Este é o Consul Honorário. Junto com o Governo do Estado, a Biblioteca Pública, o Instituto Unimed e a Casa da Memória, a entidade a qual eu represento e sou o coordenador do espaço, nós estamos com a exposição Gigantes da Cultura Tcheca em cartaz na Biblioteca Pública do Estado até o dia 28 de fevereiro. Tive o privilégio de ser escolhido como curador da exposição e nessa condição a gente tem... Tá muito legal, sabe, Jurandir? A gente está lá com Franz Kafka, Karel Čapek, Franz Pelicek e Valdomiro Lorenz em exposição. São quatro tchecos, os quatro nascidos na Boêmia, que de diferentes formas impactaram a cultura, no Brasil ou no mundo. Franz Pelicek, pintor, artista plástico, veio a Porto Alegre e aqui fez suas artes.
Uhum.
Valdomiro Lorenz, que é bisavô do Fernando Lorenz, ele falava mais de 100 idiomas ou dialetos. É um fenômeno.
Eu me lembro que eu fiz uma matéria uma vez com ele falando a respeito disso, né?
Um fenômeno. Então eles estão lá. Quem tiver curiosidade tem mais informações a respeito dos dois. E aí nós temos quadros expositivos que vieram direto da República Tcheca sobre Kafka. Kafka nascido em Praga, mas que escrevia em alemão e era judeu. Uhum. Aliás, o Kafka teve as três irmãs dele mortas no Holocausto. Sabe, em campos de concentração e extermínio. Uma delas, a Otla, que era mais nova, a nova e com quem ele se relacionava mais, passou por Terezin e morreu em Auschwitz porque ela estava cuidando de algumas crianças em Terezin. As crianças foram destinadas a Auschwitz e ela disse, eu vou junto. Uhum. E lá pereceu. Então a gente está com essa exposição que fala de cultura.
E ele escapou como? Como é que ele escapou?
O Kafka foi anterior. O Kafka completou em 2024 100 anos da morte dele. Ele morreu em 24. E o Max Brod, que era o amigo dele, que ficou com o legado literário do Kafka, deu no pé com os livros do Kafka e escapou antes da guerra.
Sim.
Né? Mas, enfim, então, o que a gente vai fazer lá? Buscar mais informações sobre Kafka, sobre Čapek, sobre Pelicek e Lorenz. E Kafka e Čapek, especialmente, o Karel Čapek é um escritor. Foi ele que cunhou a palavra robô. Foi ele que, em 1920, no livro Rur, uma peça, na verdade, que é transformada em livro, ele lá inventou a palavra robô que a gente usa até hoje.
Uhum.
1920. E essa peça, ela já previa os robôs contra os humanos,
uhum.
1920, e dali ficou. Então a gente vai buscar um pouco mais de informações sobre o Čapek. O Čapek não nasceu em Praga, mas faleceu em Praga, na noite de Natal, antes da guerra. O irmão do Čapek também morreu no Holocausto, mas o Čapek morreu antes, ali em 1938. Naquela época, o Pacto de Munique, lembra? Uhum. Que Inglaterra Sim. e França entregaram ali os Sudetos uhum. para o Hitler sem esforço. Uhum. Foi mais ou menos um pouquinho depois disso que ele morreu, mas naquele mesmo ano. E o Kafka a gente vai visitar, enfim, casas onde ele morou, o museu do Kafka, tudo isso com o apoio da Embaixada da República Tcheca, que vai nos receber lá também.
Isso que bacana, hein? Vai ter também mais um belo trabalho aí para reproduzir para a gente, né?
E sobre o Kafka, eu vou a Viena, porque Mauthausen, como eu disse, é um dos campos que fica na Áustria, só que ele fica perto de Linz, onde o Hitler estudava, aliás. Mas Mauthausen, então, é um campo que não é tão próximo a Viena. Mas em Viena, bem pertinho dali, tem o sanatório onde o Kafka morreu. O Kafka foi se tratar, tuberculose, né? A causa da morte dele foi tuberculose. Ele foi se tratar num sanatório ali próximo a Viena e lá faleceu. Eu vou visitar também esse local para retratar como é que era esse ambiente.
Ou seja, vamos ter muitos relatos nessa volta aí, hein?
Espero aguentar o pique, mas eu acho que é tranquilo, frio. Uhum. E depois produzir conteúdos sob diferentes perspectivas, que é o que a gente gosta de fazer, né,
Jurandir? Sim, e daí...
Produzir conteúdo.
Vai se publicar no Correio do Povo, isso?
Vamos.
E já estás convocado para mais uma volta aqui, esse programa, para fazer um relato também de tudo que tu acompanhou lá, né?
Será um prazer com certeza.
Muito bem. Então, o Salus Locke, que é jornalista, que é o CEO da Expo Pesquisa, está com esta missão aí na Europa para acompanhar os 80 anos do Holocausto. Muito obrigado pela tua participação e desejo uma ótima viagem e um ótimo trabalho por lá, apesar de ser um trabalho muito doloroso também, né? Porque ter que encarar esse aspecto da história é um dos aspectos mais dolorosos da nossa história, né?
Sem dúvida, mas eu entendo que ele é necessário cada vez mais, Jurandir, porque... Eu dou palestras também em escolas sobre a perspectiva de que é preciso e é importante educar para que a gente evita que se repita, certo? Então é pelo lado da empatia, pelo lado acima de tudo do respeito. Por que que os nazistas prosperaram? O Hitler conseguiu incutir na cabeça dos alemães daquele período, tudo bem que a Alemanha estava, né, numa situação econômica difícil, enfim, o Tratado de Versalhes prejudicou bastante o país, e ele habilidosamente, usando todos os meios possíveis, inclusive a força, disse: eu sou o cara certo para fazer a Alemanha grande de novo, né? E a culpa são os judeus, a culpa são, né, o culpado disso são os comunistas, e a população fechou os olhos. Então a gente não pode, por quê? Porque eles diziam que os alemães eram racialmente superiores, né? E os judeus, os eslavos de modo geral, os soviéticos, são sub-raças que não merecem sequer viver. E essa lavagem cerebral funcionou. Então é falar que a gente tem que respeitar o próximo apesar das diferenças. Eu acho que esse é o principal objetivo.
E não deixar que volte, né, esse tipo de
isso.
coisa. Né?
Hoje a gente vê, na Europa, o presidente, uma das maiores instituições de judeus do mundo, a Associação Judaica Europeia, o Menachem Margolin, que é um rabino, ele diz que cerca de 40 mil judeus já deixaram a Europa nos últimos anos em razão do retorno, do crescimento do antissemitismo. Então isso é perigoso, né?
E a gente percebe isso aí. Tá certo, Saulo. Muito obrigado e uma boa viagem.
Um grande abraço e obrigado.
A seguir, a segunda etapa da libertação dos reféns e a transferência dos confrontos para a Cisjordânia.